A gente vai conversar agora a respeito de um tema aí que é muito, mas muito importante mesmo, né? A gente fala muito da saúde física, mas a saúde mental é tão importante quanto. E a gente vai conversar agora com a psicóloga Isadora Caroni, que vai conversar com a gente aqui a respeito da sensação que muitas pessoas estão tendo de que a pandemia está passando, está mais tranquilo para sair de casa. Lá no início, em março, quando havia menos casos, muita gente se chocava. Agora que tem mais, poucas pessoas se chocam. O que explica esse comportamento humano? A gente vai conversar agora, então, com a Isadora. E já queria logo te perguntando, né? Porque isso realmente aconteceu com muita gente, né? No início, claro, era uma novidade, espantava. A gente não sabia direito como cuidar, como que deveria se comportar. Mas não estava muito perto da gente, né? Hoje, como já as pessoas parecem que estão saturadas das notícias, mas os casos continuam crescendo, principalmente no Brasil. Mas tem muita gente, até aquelas que fizeram a quarentena certinho, já começando a não se importar tanto. O que a senhora pode dizer um pouquinho sobre essa mudança no comportamento das pessoas?
Pois é, eu acho importante a gente trazer um contexto também, pensando no Brasil. A gente está passando por crise sanitária sem precedentes, só que junto com ela, a gente tem uma crise econômica e uma crise política. Isso aí já piora o nosso quadro, já deixa a gente num contexto muito mais desanimador, pensando que a gente precisa se unir para enfrentar um problema que atinge todo mundo. Então, é importante lembrar esse contexto que a gente vive, porque o Brasil é um país muito desigual, né? E aí uma parte de nós está enfrentando o tédio, o isolamento, e obviamente tudo de prejudicial que se traz, mas outra parte também está enfrentando fome, medo, e inclusive a impossibilidade de ficar em casa, como deveria, né? Sobre essa sensação das pessoas de que a pandemia está passando e o que pode estar causando essa sensação, eu acredito que a gente tem que ter um olhar um pouco mais individual, apesar dessa necessidade coletiva, porque são os fatores individuais que fazem a gente ficar em casa ou não, né? Obviamente, a gente está falando de quem pode ficar em casa, de quem não precisa sair para trabalhar. Eu acho que, assim, uma coisa que já me preocupou desde o início foi que fatores que a gente deveria atribuir à ciência e à medicina e aos especialistas já saíram das nossas discussões polarizadas. E aí umas pessoas, a partir daí, aderiram ou não aderiram, e aí a gente ficou entre opiniões e achismos, né? Quando a gente teve um desacordo muito grande, por exemplo, do chefe de Estado sobre a necessidade ou não da gente fazer a quarentena. Eu acredito que esse posicionamento de humilhação da parte de quem não faz a quarentena ou nunca fez frente a um problema pode ser, inclusive, um nível, trazer um nível de conforto pessoal para cada um, sabe? Mesmo que momentâneo, para até que esse vírus, obviamente, se manifestasse mais próximo ou não. Seja um parente, um amigo, um colega de trabalho se infectando ou não. Acho também que a gente se adapta, né? E apesar do medo, a gente tem um medo do desconhecido muito grande. Então, no início, a gente ficou apavorado. E à medida em que amigos vão pegando, mas não ficam tão doentes, ou não precisam de hospitalização, ou a gente acredita muito que só os idosos, como se fosse ok, né? Mas, assim, quando a gente acredita que só os idosos podem ficar mais afetados, aí as pessoas mais jovens se sentem um pouco mais livres e mais à vontade para sair, isso ainda é um processo ainda mais individual, né? Uhum. Porque eu sou salva. Então, só que se eu eventualmente preciso de um leito, eu estou ali ocupando o leito de uma pessoa que pode vir a ficar mais doente que eu. Então, apesar de ser um problema de ordem coletiva e que a gente precisa de muita empatia para pensar em todo mundo, ainda assim é sempre muito sobre eu, sabe?
Sim. Isadora, eu acho que a gente passou por fases desse processo, estamos passando ainda, né? Mas foi, imagino eu, que tenha sido assim, pelo menos essa minha sensação. Nós tivemos um período em que as pessoas, curiosamente, elas abraçaram a ideia do isolamento, mas a doença, ela estava na sua fase inicial e não assustava tanto. E havia ali até uma certa, digamos, não sei se a palavra é excitação com a novidade, mas aí vieram as lives, as pessoas encheram as suas casas de comidas e de papel higiênico, a gente viu aquele movimento amalucado até por conta de álcool gel, E aquele primeiro momento não havia um susto muito grande com a pandemia, porque a doença ainda não era essencialmente grave, né, a ponto de assustar as pessoas. E depois, curiosamente, quando a doença efetivamente ganhou gravidade, ganhou velocidade, nós tivemos uma queda nesse isolamento e ultimamente me parece que também é um certo cansaço. Você não acha que principalmente nessa última fase, essa fase que a gente está vivendo agora, o cansaço também faz com que as pessoas acabem abrindo mão desse isolamento, do qual até elas fizeram parte por convicção, mas elas já não estão suportando mais ficar tanto tempo em casa e tanto tempo com seus encontros, as suas ações sociais restritas?
Sem dúvida, a gente é um ser coletivo, né? A gente vive de contato e essa mudança de rotina, das relações, a gente começou a lidar com muita saudade, com falta desse contato, a mudança na forma de trabalhar. As pessoas acham que porque a gente estava em casa, todo mundo trabalhava menos, e o que a gente viu foi todo mundo dizendo que está trabalhando muito mais. A gente muda a forma de se alimentar, a gente muda a forma de se exercitar ou não se exercita mais. O excesso de convivência também com os familiares, né? Porque a gente, pessoas que não moram sozinhas, às vezes passavam o dia fora, então a convivência era muito pouca, ou só no fim de semana. Então, o excesso de convivência também traz um tanto de emoções para a gente ter que lidar e rever. Quem mora sozinho também, muito solitário. Enfim, foram muitas adaptações que a gente precisou fazer e de forma muito brusca. Foi literalmente de um dia para o outro, né? As pessoas indo para o trabalho, do nada não indo mais e parando com todas as suas atividades. A gente sabe que pode trazer inúmeros prejuízos para a nossa saúde mental, sem dúvida. A gente sente o tempo passar de forma diferente, os nossos processos emocionais tendem a ficar mais densos e tudo aquilo que nos atravessava antes agora tem um peso maior, porque tudo se desloca de uma forma diferente no nosso emocional, sem dúvida. Então eu entendo que essa necessidade, esse não aguento mais, ele de fato começa a aparecer. Acredito também, pensando, né, entre pessoas que fazem quarentena e pessoas que não fazem, eu percebi, inclusive, no meu paciente, assim, fala muito chateada sobre, poxa, eu estou tanto tempo dentro de casa e eu tenho tanto amigo que está fazendo festa o tempo todo, que está na praia o tempo todo, que não usa máscara. Então, eu sinto também um pouco essa chateação, como se tudo isso que eu estou fazendo por mim e pelo outro, será que está adiantando, sabe? Então, acho também que fica uma coisa de jogar a toalha. Assim, eu não aguento mais, sabe? Eu vou fazer um pouco por mim também. Eu estava, inclusive, assistindo hoje um vídeo que eu queria até falar aqui, que eu queria indicar, um vídeo no Instagram de um médico chamado Henrique Bonaldi. Ele faz muitos vídeos, ele fez muitos vídeos, né, durante...
Sim, já entrou ao vivo com a gente aqui também.
Ah, ele é demais. E o vídeo que ele fez, acredito que ontem ou hoje, dizendo da melhora, né, que o Espírito Santo teve.
Sim.
Um indicativo de melhora, na verdade. E aí, tem a reabertura do comércio, né, e a preocupação, como é que isso tudo fica. E o recado dele é assim, aguenta mais um pouco para fazer valer a pena, sabe? Tudo que a gente fez até aqui. Porque acho que é nesse processo de cansaço, assim, que a gente não aguenta mais. A reabertura do comércio também, eu acredito que traz para gente uma sensação de que a vida voltou ao normal. Isso eu acho preocupante, não é sobre ser contra, não é uma opinião sobre ser contra ou favor, mas eu acho que me preocupa a forma como as pessoas vão aderir, sabe? Essa volta às ruas, assim.
Certo, a gente está conversando aqui com a psicóloga Isadora Carone. Agora a gente tem algumas perguntas aqui de ouvintes para a gente já ir encerrando nossa entrevista. O nosso ouvinte aqui, o Fernando, pergunta para a senhora a respeito da redução de danos. Ele falou que tem ouvido muito esse termo agora, né? Antes falava num isolamento total, mas por questões de saúde mental, a questão da redução de danos, que seria você começar a fazer mais algumas coisas. E aí eu queria perguntar para a senhora a respeito do que isso que o nosso ouvinte fala. Essa questão da redução, você passar a ver algumas pessoas que você não via, mas tomando os cuidados, usando máscara. Por exemplo, aqui em Vitória se liberou ir para parque, dar uma volta, uma caminhada. usando máscara, claro, tomando os cuidados. Isso é importante? A senhora receitaria isso, por exemplo, para um paciente seu que precisa ter um cuidado pessoal maior?
Assim, sem dúvida, voltar a fazer qualquer prática, que qualquer que seja essa prática, né? Mas que consiga fazer a gente entrar um pouco mais em contato com a gente, ela é essencial. Eu acho que é muito... Estava falando muito da perspectiva individual e eu vou continuar batendo nessa tecla, mas porque eu acredito que cada pessoa é única... Né? Existem algumas pessoas que realmente não têm condição de fazer um isolamento total, outras pessoas que têm condição de fazer um isolamento total, e eu acho que a gente tem que ir nessa via, sabe? Sobre uma responsabilização pessoal mesmo. Né? Eu estou indo no parque, eu estou indo dar uma volta, eu estou indo ver um parente, porque eu literalmente não aguento mais. Essa pessoa, dentro daquilo que ela entende, que ela compreende dela, eu acho sim. Que é necessário ir. Volto, inclusive, a citar o vídeo do Dr. Henrique, quando ele diz, ok, pode ir na praia, pode ir no parque, vai dar uma caminhada, mas faz com responsabilidade, né? Acho que o perigo no meio desse processo todo de redução de dano é a gente perder um pouco a mão no que a gente faz fora, em como a gente faz, né? É diferente dar uma volta num parque com um amigo, com algum distanciamento, com máscara, lavando as mãos, não colocando as mãos no rosto, e dali eu falar, mas não tem problema se a gente falar em casa e chamar mais a outra galera e fizer um churrasco, sabe? É essa mão que eu sinto que a gente perde, mas dentro de uma política de redução de dano, sim, eu sou super a favor.
Certo. Para a gente finalizar aqui, o nosso ouvinte Josimar também tem uma pergunta. O que explica uma aparente falta de empatia que alguns têm com o número de mortes diário?
O que explica uma aparente falta de empatia?
Isso.
Quer falar alguma coisa? Desculpa.
Não, pode falar.
A pergunta que pode ter parecido um pouco, digamos, difícil de ser entendida, mas talvez o que ele queira dizer é o seguinte, que as pessoas não se abalam mesmo com esses números crescentes, né? As pessoas acabam não se abalando, acabam entendendo ainda como a situação da pandemia como provocada por algum tipo de conspiração, alguma coisa assim. Imagino que tenha sido nesse sentido que ele tenha feito a pergunta.
A gente viu muito isso mesmo, né? Nas fantasiosas, assim. Mas eu acredito que a falta de empatia, ela faça parte, infelizmente, de grande parte da população. Eu acho que a gente pensar em número, primeiro que o número, ele é tão alto que eu acho que a gente perde a dimensão, sabe? A gente tem que começar a pensar assim, quantas pessoas cabem no estádio de futebol? Quantas pessoas vão no jogo? A gente conseguir pensar naquele estádio cheio e pensar, todas essas pessoas morreram, sabe? Até a gente ter condição de chegar perto desse número, eu já acho que é difícil para algumas pessoas. Segundo que, enquanto a gente tem número e não tem nome, a gente ainda consegue permanecer num lugar mais frio, menos empático mesmo. Quando eu vejo um amigo perder um pai, quando eu perco um tio, quando uma amiga fica internada, e aí eu começo a sentir o medo e aquilo que pode me atingir, eu acho que a gente consegue se colocar mais no lugar do outro, mas principalmente porque a gente esteve muito próximo daquele lugar. Então eu acho que a falta de empatia, ela realmente baseia mesmo essa não conformidade mesmo com o que a gente precisava fazer, que era ficar dentro de casa.
É isso aí. Eu queria agradecer muito a participação da Isadora Caroni, psicóloga, que falou com a gente a respeito dessas sensações todas provocadas, tanto pela pandemia quanto pelo isolamento. Muito obrigado, Isadora.
Imagina, obrigada a você.